Reunião ordinária, dia 13 de setembro de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às inúmeras vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Eduardo, professor, conhecido como Dudu na cidade, uma pessoa que eu vejo hoje que a educação de Santos Dumont está em luto nesse momento. Era morador aqui da rua 13 de maio, Dudu, uma pessoa muito conhecida, senhor presidente. Então, deixar um minuto de silêncio para a família do Dudu.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, vereadores e todos os presentes. Excelentíssimo senhor Luciano Gomes e demais vereadores, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, a CISP, a Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde, Pé da Serra. Convite, a Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde, Pé da Serra, a CISP e a Prefeitura de Santos Dumont têm a honra de convidar a Vossa Excelência para a inauguração da Unidade de Saúde, a CISP, em Santos Dumont, a realizar-se no dia 20 de setembro de 2021, às 14 horas, Rua 15 de Fevereiro, 1840, Santos Dumont, Minas Gerais. Ormeu Rabelo Filho, presidente da CISP. Carlos Alberto Azevedo, prefeito municipal de Santos Dumont.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite, vereador.
Aos demais colegas vereadores, boa noite. Em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Mesa Diretora, Moção de Pesar, Coletiva número 41/2021, Altamir número 18061 ao 18063/2021, Frávio Faria 14027 ao 14029/2021, Keilo Mazilão 17015/2021, Newtim número 12072/2021, Sandra Cabral, número 55073 ao 55074/2021. Tião Davan, número 36039/2021. Tiãozinho do Formoso, número 20044 ao 20045/2021. Tim, número 23057/2021. Senhor presidente, no momento é só.
Convido os vereadores que possuem requerimentos, incluído na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, Sebastião, secretário, e demais colegas vereadores, imprensa escrita, falada, online. A você que nos assiste pela TV Web, boa noite. Ao público presente, boa noite. A TV está presente aqui, Portal 14B, João Batista da Rádio Cultura, Saúde do Jornal do Povo, junto com a sua assessora. Quero cumprimentar os funcionários desta casa, meu muito boa noite. E aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. Senhor presidente, requerimento número 18061/2021, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar pavimentação asfáltica na rua Genor Santurnino de Carvalho, no bairro São Sebastião da Barra. Vereador Altamir, senhor presidente, são os moradores da rua Santurnino de Carvalho, que moram em São Sebastião da Barra, há muito tempo vem fazendo esse pedido para poder asfaltar aquelas ruas. E o que que acontece? A prefeitura tem asfaltado vários locais e a gente fica grato, satisfeito pelos vários locais que a prefeitura vem asfaltando. Inclusive agora está fazendo um asfalto da Vila Brandão e próximo deles ali. E eles também se sentem ali também com um descaso muito grande por parte da Secretaria de Obras por não realizar obras aquela Santurninho de Carvalho e aquela rua que dá acesso ali à garagem do ônibus da Celeste Vipran. Então gostaria aqui de deixar esse pedido aqui para a prefeitura que possa atender os moradores de São Sebastião da Barra, da rua Genor Santurnino de Carvalho. Que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar, junto ao Executivo Municipal, a construção de uma praça pública na Vila Militar, no bairro São Sebastião. Então, senhor presidente, tenho conversado com alguns moradores lá da Vila Militar e eles pedem uma praça, que a prefeitura possa fazer uma praça pública para que as pessoas possam ter acesso a essa praça pública e possam se divertir, que as famílias possam ter um lazer no sábado, domingo, no feriado, no seu momento de folga. Então, ali do lado de lá da BR, como se diz, na Vila Militar. Então, gostaria que deixasse esse pedido da prefeitura que possa fazer. Inclusive, lá tem uma pista lá que eles usavam lá, essa pista lá para poder tirar carteiro, o pessoal de moto, era uma pista lá para fazer exame e hoje não está usando mais. Então, isso lá está abandonado, como se diz lá, e com determinado do passar do tempo, isso pode vir trazer só transtorno para a comunidade. Então, acho que é uma possibilidade muito grande da prefeitura poder fazer uma praça para os moradores, talvez, daquele local lá. Se não for daquele local, a prefeitura tem tem mais espaço lá, que é onde tem condições sim de fazer uma praça para os moradores. Então deixa aqui a reivindicação da construção da praça da Vila Militar, senhor presidente. E a terceira requerimento do vereador Altamir Moisés de Carvalho, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a pavimentação asfáltica na rua Arnibo Costa de Menezes, no bairro Água Espralhada. Então, os moradores lá da Água Espralhada, em frente ao posto 747 ali, a prefeitura colocou uns bloquetes, começou a fazer um trabalho lá e há muito tempo parou esse trabalho lá. Então, os moradores querem que a prefeitura possa fazer nessa rua lá, uma pavimentação asfáltica que com certeza irá ajudar muitos moradores, onde tem pessoas lá que têm dificuldade de chegar carro e ambulância naquele local lá. Então, estou deixando aqui a minha reivindicação para os moradores lá da Água Espalhada. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
igual cumprimento a todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, e a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. O meu bom dia. Indicação 14027. Venho, por meio deste, solicitar ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que providencie o calçamento com bloquetes na rua Ignácio Oliveira Campos. Justifica presente requerimento, uma vez que a citada rua não possui calçamento e está em condições precárias. Vale lembrar que o local possui aproximadamente 200 metros, o que vai facilitar a população que mora e trafega na localidade. Esse lugar é ali perto do fórum. É uma rua muito pequena, então aonde tiraram os bloquetes lá da Boa Vista, pode se concretizar um sonho daquelas pessoas que ali moram. Requerimento 14028, venho por meio de solicitar à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito que seja providenciado a colocação de duas placas de estacionamento de ambulância na rua Dr. Guilherme de Castro, 751, em frente à base do SAMU. Justifica-se a presente requerimento, uma vez que irá facilitar a operação logística e o estacionamento das ambulâncias, bem como o caminhão de transporte da Sisdeste, SAMU, para o abastecimento de insumo à base. Vale lembrar que é um pedido do engenheiro de segurança de trabalho da Sisdeste, que vai à cópia em anexo. Assim, esperamos contar com a colaboração e empenho na solução deste problema, senhor vereador Flávio Faria. No uso de atribuições legais e regimentais, conforme o artigo 116, no artigo 6º do Regimento Interno, solicito a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a moção de pesar que encaminho aos familiares do alto José Abude, são essa a indicação.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, boa tarde.
Boa tarde,
senhores vereadores, ao público presente, aos que nos acompanham pela TV Web e Rádio Cultura. Requerimento 17015-2021, destinatária, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Vereador Keilon Mazilão, no uso das suas atribuições legais e regimentais, requer, em caráter de urgência, que seja providenciado pela Secretaria supramencionada as seguintes intervenções no bairro Vila Esperança: a construção de guarda-corpo e corrimão na escada localizada na rua Professor Severino, próxima à travessia que dá acesso à rua José Lameu, bem como guarda-corpo e contenção para prevenir deslizamento de terras na altura do número 93. A construção de guarda-corpo no entorno da passagem de pedestres na passagem do nível da praça do referente bairro. O presente requerimento acima se justifica em razão da preocupação deste vereador com a segurança e bem-estar e acessibilidade da população do bairro Vila Esperança e demais munícipes que transitam no local. É, senhor presidente, a altura da travessia da vila, algumas operações urbanísticas que já necessitam de ser feitas, e mais acima, na altura da rua José Lameu da Silva, há um barranco, um pouco de terra, que com a vinda das chuvas pode ceder. Nós precisamos, então, que seja tomada providência no sentido de que faça a colocação de concreto ou algo dessa natureza para que evite transtornos maiores. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, os colegas vereadores, a imprensa presente, o Jornal do Povo, a João Batista, ao Tchonzinho, ao Portal 14B e demais presentes, e os funcionários da casa. Só tenho um requerimento, senhor presidente. Venho, através deste, solicitar à Secretaria de Obras e Serviço Público, a pedido dos moradores da rua Zé Palmieri, no bairro Santo Antônio, a correção urgente da intervenção que está sendo feita na rede de esgoto, próximo ao número 30, devido ao mau cheiro e tráfego da via. A pedido dos moradores, aguardo breve retorno deste requerimento, enviando a solução desse problema para tranquilizar a saúde e principalmente a segurança dos moradores do local. Esse requerimento é excluindo a Copasa, né? Que eles estão fazendo a intervenção lá. No mais, é só isso.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde a todos presentes, funcionários da casa, imprensa, falado online e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho somente dois requerimentos, é o 55073 e o 55074. Todo destinatário executivo municipal, a Secretaria Municipal de Serviços de Obra Público e Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Saúde. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha os seguintes requerimentos. Solicito que seja realizada através da secretaria competente uma atenção à localidade conhecida como Estrada da Soledade. Devido à proximidade do período das chuvas, a estrada encontra-se completamente desnivelada, com muitos buracos em toda a sua extensão. Desde já, querer um estado de viabilidade para uma futura pavimentação, calçamento de toda a sua extensão. Aproveitamos ainda para solicitar uma atenção à iluminação pública da localidade, uma vez que os moradores relatam que foi instalado postes apenas em um trecho e não em todo o percurso, o que desde já requer. O presente pedido se justifica, pois os moradores informam que não existe nenhum tipo de calçamento nessa localidade. Até a presente data, nada foi feito para solucionar os transtornos reclamados à estrada, encontra-se em péssimas condições, com muitos buracos completamente desnivelado. O outro requerimento é solicitando que seja realizado, através da secretaria competente, um estudo de viabilidade para que retorne os atendimentos da policlínica nos finais de semana e feriados, com equipes médicas plantonistas, uma vez que é desconhecido de toda que o atendimento no pronto-socorro do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont é apenas para urgência e emergência, e nos finais de semanas e feriados, as UBS estão fechadas para atendimento ao público. Sendo assim, caso o paciente não enquadre em urgência e emergência, o mesmo poderia ser atendido na policlínica, desafogando assim o pronto-socorro. O pedido se justifica, uma vez que em nosso município já ocorreu esses atendimentos nos finais de semana e feriado pela policlínica. E obtivemos uma boa receptividade pela população naquele momento. Desde já, requer uma resposta por escrito das providências tomadas, bem como a execução do presente pedido, ou se tratando de inviabilidade, requer a negativa por escrito, bem como os motivos que levaram à decisão desfavoráveis. É somente esses requerimentos.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Boa tarde, vice-presidente, secretário, aos colegas de bancada, boa tarde, ao Tiãozinho do Formoso, Portal 14B, ao João da Rádio, aos demais que nos assistem aqui em plenário, ao pessoal da casa, quem for nos ouvir pela Rádio Cultura, bom dia. Boa tarde também quem estiver nos assistindo através da TV Web. Senhor presidente, eu trago só um requerimento, requerimento de número 039. Vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante ao artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência, reparo com patrulhamento, cascalhamento na rua Manuel Rosa, Grota dos Antunos, bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário uma vez que a estrada se encontra intransitável, causando transtorno para todos que transitam naquela localidade. Senhor presidente, na realidade, eu estou reiterando esse pedido uma vez que isso aqui já foi feito. Só que até hoje, o secretário, não sei se devido a vários trabalhos que está tendo no momento na cidade, ainda não atendeu essa localidade, mas eu venho reiterar esse pedido porque aquele povo está sendo um povo muito sofrido naquela localidade, precisando de coisas simples, não está sendo atendido. Então eu gostaria de que chegasse até o seu secretário e pudesse fazer esse trabalho naquela localidade, por gentileza. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, boa vice-presidente, tarde, todos os colegas vereadores, a todos os presentes, a todos os funcionários, a toda a imprensa falada e escrita, a TV Web e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento coletivo número 41-2021, mesa diretora, vereadores do Legislativo Municipal, destinatário plenário da Câmara Municipal, Santos Dumont, 9 de setembro de 2021. Os vereadores, subscritores, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe artigo 116 do inciso 4 do Regimento Interno deste Legislativo, solicita a aprovação do Plenário do Legislativo Municipal a moção de pesar em anexo que encaminha aos familiares do senhor Dalto José Abude. Sem mais, respeitosamente. Vereadores do Legislativo Municipal, destinatário, familiares do senhor Dalto José Abude. Vereadores Altamir Moisés de Carvalho, Felipe da Silva Chaves, Sandra Cabral, Nilton Novaes, Tim, Valdir da Banda, Flávio Faria, Keilon Mazilão, Sebastião Ramos, Niltinho, José Abude e Luciano Gomes. Santos Dumont, 9 de setembro de 2021. Os vereadores que a esta subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, conforme dispõe o artigo 116 do inciso 4 do Regimento Interno deste Legislativo, após a aprovação do plenário desta Câmara Municipal, na reunião ordinária do dia 13 de setembro de 2021, externa votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Dalto José Abude, ocorrido no dia 3 de 9 de 2021. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste triste momento. Assim, esta Câmara Municipal, através da presente moção de pesar, presta uma singela homenagem póstuma, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e amigos, se solidarizando nesta hora de dor e saudade. Sem mais, presidente Luciano Gomes, Altamir Moisés, vice-secretário Sebastião Ramos e demais vereadores. Requerimento 20.044/2021. Vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário, Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 2 de setembro de 2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a recuperação dos bloquetes na Rua Professor Américo, situada no bairro São Sebastião, em frente ao 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada nesta cidade. Justifica-se o pedido, tendo em vista que a mencionada rua se encontra em péssimo estado de conservação e que vem gerando grandes transtornos para os moradores e transeuntes do local. Meu segundo requerimento, senhor presidente, é para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa fazer uma avaliação para a instalação de uma placa de proibido parar e estacionar na rua Luiz Augusto de Oliveira, situada no bairro São Sebastião. Justifica-se o pedido, tendo em vista que a mencionada rua é estreita, possui prédios residenciais com estacionamento e ainda transitam pela mesma ônibus e caminhões. Assim, os carros que nela se estacionam dificulta o trânsito, gerando risco de colisão, danificando as calçadas e trazendo vários transtornos para todos. É só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário. Boa tarde a todos os amigos vereadores, a todos os funcionários da casa, a toda a imprensa presente, a todos que vão nos ouvir através da web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu trago somente um requerimento. Requerimento 23057. Destinatário Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza, no uso de suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através de suas secretarias competentes, possa providenciar um posto de saúde no bairro São Sebastião da Barra, para atendimento daquela comunidade e entorno. A população da Barra e adjacências sofrem com a falta de atendimento primário à saúde. São localidades distantes e os moradores, quando necessitam de atendimento médico, precisam se deslocar até o pronto atendimento no hospital da cidade, já que não contam com posto de saúde como os demais bairros do município. Para tanto, sugere-se que o imóvel que abrigava a Escola Municipal Jacques G. Pansard, localizado no bairro São Sebastião da Barra, próximo à Leiteria São Luís, de propriedade do município, seja destinado para a instalação do referido posto de saúde. Há relato que a Escola Municipal está inativa há alguns anos. Desde então, o local está abandonado e sendo depredado. A solicitação é pertinente e tem por intuito atender o interesse da coletividade, garantindo o adequado atendimento a toda a população sandomonense, em especial daquela localidade. Certo de poder contar com atenção, este vereador solicita ainda informações a respeito da possibilidade do atendimento deste requerimento, bem como se coloca à disposição para acompanhamento desse pedido. Só mais, senhor presidente. Muito obrigado.
Em única votação, os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Mesa diretora, requerimento coletivo número 41/2021. Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18061 ao 18063. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14027 ao 14029. Keilo Mazilão, requerimento número 17015. Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12072. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55073 e 55074. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36039. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimentos número 20044 e 20045. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23057. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Senhor presidente, muito obrigado.
Coloco em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos prorrogados por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Cãozinho Formoso.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, tarde, vice-presidente, vereador. Todos os funcionários da casa, todos os colegas vereadores, todo o público presente, ao Tchãozinho do Formoso, meu conterrâneo, a toda a imprensa falada e escrita, a todos que nos assistem pela TV Web e que nós vamos nos ouvir pela Rádio Cultura, o nosso bom dia. Gostaria de começar a minha fala parabenizando, né, o Executivo Municipal aí pela ACISP, que é tão sonhada aí na nossa cidade, que já é uma promessa desde o início do ano, e fiquei feliz com a chegada do convite para a inauguração no dia 20 de setembro de 2021, às 14 horas. Que seja muito bem-vinda, né, pelo nosso município e que possa ajudar a todos. Gostaria de fazer alguns agradecimentos ao Oscarzinho pelo atendimento lá em Formoso, São João da Serra, ao Pedro pela Ponte da Soledade, que é um pedido de muitos vereadores aqui, e que as pessoas lá ficaram agradecidas, mas que agora temos que trabalhar junto para que se possa fazer uma ponte de cimento, porque a de lá é provisória. Ponte de madeira nós sabemos que é provisória. Espero que nós empenhamos nessa causa e podemos fazer alguma coisa lá para aquele povo. É o Cláudio Lins, pelo belo trabalho prestado. E gostaria de fazer um comentário, agradecer o Keilo, pelo seu trabalho frente ao Executivo, por nos ajudar com as nossas solicitações. E eu gostaria de fazer um comentário sobre, como parte da mesa diretora, gostaria de agradecer a todos os vereadores, a todos os funcionários da casa, a mesa diretora, pela iniciativa de ter devolvido para a Prefeitura Municipal a quantia de R$350 mil. Dinheiro esse economizado pelos vereadores e pela casa. O que que acontece? Nas minhas redes sociais e nas ruas, eu já vinha pensando e vejo esse tipo de cobrança. Nós devolvemos R$350 mil em dinheiro e a previsão é devolver, acredito que mais 300. Eu acredito que a média anual da Câmara de Vereadores é R$600 mil. De devolução para a prefeitura, para o executivo. Que nós começássemos a planejar para comprar um terreno, para construir uma sede própria para a nossa Câmara de Vereadores. Tive a oportunidade de visitar a Câmara de Vereadores de Matias Barbosa. É um espetáculo
A palavra certa para usar um espetáculo em espaço, em organização, em tudo. Não que a nossa não seja, mas que nós começamos a pensar num futuro próximo, adquirir um terreno e construir uma sede própria para nós. Eu já tive fazendo assim na minha cabeça, né? Ó, em frente ao BH, ali naquele mercado, naquele estacionamento do BH, onde é que era o estacionamento da CBCC, aquele terreno ali do lado do fórum, onde era a Ribeiro Fonseca, Laticínios, aquele terreno em frente ao Colégio Santos Dumont, entre outros aí na nossa cidade, entrando ali depois da linha, naquele loteamento novo ali, tem N lugares. Uma vez que a Câmara de Vereadores tem um prédio próprio que está cedido para a Prefeitura Municipal, que é onde é o gabinete do prefeito e todo o secretariado lá. Que eles entrassem, pelo menos com o terreno, né? Eles já usam o imóvel que é da Câmara, que a Prefeitura, o Executivo, comprasse um terreno e doasse para a Câmara, para que com a nossa economia, que nós fizéssemos essa obra. Eu acredito que ia ser um grande feito para a nossa cidade. Outra coisa, as pessoas acham, falam assim, ah, mas por que vocês não usou esse dinheiro para tal fim, para tal fim? O dinheiro, ele só pode ser gasto no legislativo ou devolvido para o executivo. Então, uma vez economizado, ele tem que ser devolvido para o executivo. E lá, ele tornar caminhos que ajudem a população. Era só isso que eu queria falar, senhor presidente, e deixar esse esclarecimento e a minha vontade para o futuro. Obrigado, vereador, a todos, que Deus nos abençoe.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano. Cumprimento a imprensa que se faz presente aqui através do Gilberto Freire, representando o Portal 14B. Peterson, representando o Portal 14B. Saúde, representando o Jornal do Povo. João Batista, representando a Rádio Cultura, aos servidores dessa casa. Cumprimento as pessoas que nos assistem em casa, que nos assistem pela internet. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu queria iniciar o meu momento de Tribuna Livre, lembrando aos vereadores que na semana que vem nós teremos uma reunião com alguns ciclistas que defendem a aprovação do projeto referente ao estacionamento de bicicletas em Santos Dumont, uma reunião com eles na segunda-feira, às 15 horas. E na segunda-feira que vem, no dia 27, reunião com os educadores para discutir a municipalização, tendo em vista o veto apresentado pelo prefeito. Os educadores de Santos Dumont envolvidos nessa municipalização, gostaria de conversar com os vereadores e marquei essa reunião para o dia 27. Agradeço à Câmara por ter marcado essas reuniões, porque o debate é muito importante. Sobre a municipalização, que eu queria gastar um tempinho aqui para discutir esse assunto. Nós temos aqui em Santos Dumont 5 escolas estaduais que têm os anos iniciais. A primeira delas é a Escola Estadual Professor Joana Cunha. A segunda escola é a Escola Estadual Cornélia Ladeira Ferreira. A primeira escola é na Vila Esperança, né? A segunda escola é no Bairro da Glória. A terceira escola é a Escola Estadual Doutor Vieira Braga, que fica no Bairro São Sebastião. A quarta escola é a Escola Estadual Vieira Marques, que fica no centro, ali na Avenida Rui Barbosa. A quinta escola é a Escola Estadual João Gomes Velho, que fica no Santo Antônio. Todas essas escolas têm anos iniciais, que o governo do estado deseja realizar a municipalização no estado todo e atinge aqui em Santos Dumont essas escolas. São 1.500 alunos, 1.501 alunos especificamente. São 58 turmas, sendo que 3 turmas são de tempo integral. E aí o meu projeto, inclusive, antes de falar do meu projeto, eu estou aqui com um projeto do governo do estado. É o projeto da municipalização que foi entregue na Assembleia de Minas. Se eu tivesse impresso em frente e verso, daria uma folha. Então é um projeto muito simples, esse da municipalização do estado, que é preocupante. O projeto de minha autoria aqui é muito mais complexo do que esse projeto do governo do estado, que tende a municipalizar todos os anos iniciais do estado todo. E o que eu gostaria fosse feito, né? Primeiro agradecer os vereadores que votaram por unanimidade o meu projeto. O projeto ele não visa impedir a municipalização, porque a municipalização quem faz é o Estado. Se o Estado faz a municipalização, o município aceita. Nós, vereadores, não temos como impedir. Mas nós podemos colocar algumas regras que sejam feitas pelo Executivo Municipal, se caso aceite a municipalização, e é isso que nós fizemos. O próprio governo municipal de Santos Dumont deu entrevista dizendo que é contra a municipalização. Então, por isso que esse projeto foi tranquilo, a aprovação dele na casa, não teria problema algum. O que me parece que o veto do Executivo foi um veto, talvez, equivocado. Não leram o projeto atentamente, porque eles usam algumas expressões que não estão no projeto. Por exemplo, a prefeitura diz que se esse projeto se tornar lei, né, de minha autoria, a prefeitura não tem condições de decidir se é uma municipalização, sendo que isso não está no projeto. Também fala que se ouvir os educadores, a municipalização entraria no ramo da, vamos dizer assim, num caminho da partidarização ou da politização, sendo que a própria Constituição diz no artigo 206, inciso 4, que toda decisão referente à educação tem que seguir uma gestão democrática. Então, quando a gente coloca aqui, foi aprovado por todos os vereadores, o projeto que diz que antes de municipalizar tem que ouvir o colegiado escolar, que tem que ouvir os vereadores, é justamente cumprir o que diz a Constituição, que é a gestão democrática. Então, quando a Prefeitura impede que a Câmara faça uma audiência pública, se caso ocorrer a municipalização, me preocupo. Porque a gente não tem como proibir a municipalização, impedir, mas a gente só quer discutir, a gente quer colocar os educadores para discutir, para eles serem ouvidos, porque é o que diz a Constituição. Inclusive, cada vereador aqui tem um partido, né? Alguns tem partidos que têm mais de um vereador, mas isso mostra o quê? Que a Câmara entende que, independente de partido, ouvir, dialogar é importante. E o veto da Prefeitura não tem essa perspectiva, o que é preocupante. Eu também queria falar que o governo do Estado, ele alega, no âmbito da municipalização, ele utiliza o artigo 211 da Constituição, que diz que o Estado deve assegurar o ensino fundamental e priorizar o ensino médio. Por isso que eles querem municipalizar, né? Municipaliza porque eles só com o ensino médio. Só que a Constituição, ela não diz que o Estado tem que entregar o ensino fundamental todo para o município e ficar só com o ensino médio, não. É ainda mais numa pandemia, você não pode fazer assim. E esse projeto Mãos Dadas, inclusive, se fosse realmente Mãos Dadas, aqui no projeto do governo do Estado estaria escrito que os educadores seriam ouvidos, que as câmaras municipais seriam ouvidas, inclusive, lá na Assembleia de Minas, vários deputados discutem essa situação. Por que que as câmaras foram excluídas desse projeto? Porque só é o governo do Estado e governo municipal. Inclusive, tem deputados lá defendendo as câmaras, que tem que ser passado, sim, pelas câmaras. E se esse projeto for aprovado na Assembleia, as câmaras não serão ouvidas, então haverá municipalização. E outro fato preocupante, né, é que, como o governo de Minas apresentou esse projeto, viu que não iria ser aprovado, que está tendo polêmica, que deputados estão receosos de votar isso, que o governo do Estado falou? Ah, eu abandonei. Ele abandonou esse projeto, viu que não vai passar, e fica em contato constante com os prefeitos, oferecendo recursos aos prefeitos. Olha, vou te oferecer 10 milhões, vou te oferecer 15 milhões para você fazer uma escola, para você melhorar a sua educação, mas você tem que aceitar a municipalização. E como eu falei aqui, são 1.501 alunos, são 58 turmas e 3 turmas integrais. O governo do Estado, ele tem capacidade de pagar um salário melhor aos educadores. E com a municipalização, o salário do professor aqui, do educador em Santos Dumont, no município, é menor do que do Estado. Então, se houver a municipalização, além de dificultar o orçamento do município, em plena crise, nós estamos enfrentando a pandemia, a prefeitura não tem condição de pagar o profissional da educação o mesmo salário que paga o governo do Estado. O próprio governo do Estado tem até plano de saúde. Então, isso tudo também tem que ser discutido. Não é só municipalizar, a prefeitura recebe 10 milhões, 15 milhões e fica tudo certo. Por isso que nós temos que discutir, sim, esse projeto tem que ser discutido, sim, se ocorrer a municipalização, mais 2 minutos. Tem que ser discutido, sim, aqui na Câmara. Os educadores têm que ser ouvidos, sim. Confesso que eu estou muito surpreso com esse veto, porque se o governo municipal disse que é contra a municipalização, por que que vetou esse projeto? A teoria não pode ser diferente da prática. Então, como eu falei, o governo do Estado, ele está oferecendo aos municípios 600 milhões, só que dividido aos municípios, tem município que vai receber 10, outro vai receber 20, dependendo da população e de outros critérios educacionais. Esse dinheiro acaba. Se Santos Dumont municipaliza, recebe aí 10 milhões, 15 milhões, reforma uma escola, constrói 2 escolas e depois, quem que vai custear a educação nos anos iniciais em Santos Dumont? Há um tempo atrás, Santos Dumont chegou a municipalizar algumas turmas. Só que depois de um tempo, a prefeitura de Santos Dumont devolveu ao governo do Estado por falta de condição financeira de manter os anos iniciais. Isso aconteceu em Santos Dumont. E fazer isso de novo agora, em plena pandemia, é muito preocupante. Outro argumento que o governo do Estado usa para defender a municipalização é que as prefeituras vão receber mais recursos do Fundeb. E aí o governo do Estado alega o seguinte: ah, se vocês tiverem mais alunos, o governo federal vai repassar mais dinheiro por conta do número de matrículas. Só que como é que o governo do Estado quer defender a municipalização acreditando que o governo federal vai repassar mais recursos aos municípios? Então, assim, são muitos argumentos contraditórios que é dever nosso colocar os educadores para serem ouvidos. Então, tudo isso me preocupa. E nós estamos aqui para defender a educação de qualidade democrática, que emancipa, que transforma, e não pode ser uma educação que os governantes decidem sobre ela dentro de um gabinete. Encerro as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novamente, a qual cumprimento toda a mesa diretora, os demais vereadores, toda a imprensa, a quem nos assiste através da TV Web e quem for nos ouvir através da Rádio Cultura durante a semana, um bom dia. Senhor presidente, eu venho aqui fazer alguns agradecimentos também e fico satisfeito de ver os demais vereadores fazendo agradecimento. Isso aí nos mostra que está fluindo a coisa. Mesmo que devagar, o prefeito, o executivo, ele vem fazendo algumas obras na nossa cidade, umas obras meio, alguns localidades que o povo não tem acesso, mas está fluindo, mesmo que devagar. E esse agradecimento a gente não pode deixar aqui de fazer a pública, né, vereador? Então isso aí eu fico satisfeito. E eu também tenho alguns agradecimentos a fazer. Eu vi no final de semana o seu Cláudio Lins fazendo algumas postagens de chegada de poste na nossa cidade. Isso aí está sendo feito de maneira muito clara. Essa expansão de rede é muito bem-vinda. Algumas localidades, alguns bairros mesmo precisando muito dessa parte de iluminação. Traz mais segurança, mais bem-estar para as pessoas. E tomara a Deus que atenda todas as localidades, principalmente as localidades mais rurais, que dependem muito disso. Gostaria aqui de agradecê-lo e dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que ele vem sanando esses defeitos na nossa cidade e aprimorando essa parte de energia, parte de iluminação. Gostaria também de agradecer ao secretário de obras por a colocação de quebra-molas, que é um pedido que todos os vereadores têm. Foi feita a colocação de quebra-molas na rua Francisco Albano Fernandes, no bairro Santo Antônio. Colocou os quebra-molas, pintou, já está bonitinho lá, já está dando mais segurança para a população. No momento em que as crianças não estão tendo escola, transitam mais naquelas localidades, pela rua, então isso aqui traz mais segurança. Os pais podem ficar mais tranquilos. Porque, de qualquer forma, outras localidades também estão dependendo dessa colocação de quebra-mola. Isso aos poucos vai estar sendo feito na nossa cidade também. A operação Tapa-Buraco foi começada a ser feita no bairro Santo Antônio. Ainda falta bastante coisa a ser feita, mas já deu o início, deu o pontapé inicial. E eu gostaria aqui de agradecê-lo também por esse feito. Está sendo feito na rua José Carlos de Paula, tudo ali vai ser feito, segundo ele. Então também eu venho aqui agradecer de coração esse pedido. Eu tenho feito poucos requerimentos, porque não adianta eu estar fazendo vários requerimentos e talvez a população fica cobrando, você pediu e não foi feito, pedido não foi feito. E eu vou começar a fazer, reiterar os meus pedidos e requerimentos. Eu fiz o pedido reiterando para que seja feita uma operação de patrulhamento, cascalhamento ali na Grota dos Antunos, uma localidade que está muito carente nesse sentido. Tem várias pessoas idosas ali que precisam se locomover e tem muito buraco e na época de chuva vai ter muito barro. É preciso que o executivo dê uma olhada com mais atenção naquela localidade ali também. E venho aqui também agradecer ao executivo pela inauguração do ACISP, uma obra grandiosa dessa, eu digo grandiosa, que vai atender toda a população adjacente São Dumont, que fica sofrida em ter que se locomover de São Dumont a Juiz de Fora para fazer algum tratamento, fazer algum exame. E se Deus quiser, agora está tão perto disso estar acontecendo aqui, tão próximo a nós. Aí isso aí vai facilitar a população ter acesso à saúde em várias áreas, já que vai vir várias as áreas de saúde para o ACIS. Vai economizar verba em transporte, vai economizar tempo do pessoal, vai dar mais acesso. Isso aí a gente tem aqui que agradecer. E tomara que várias outras obras, vai ter a certeza que até no futuro esse mandato, os vereadores pedindo, a população cobrando, o executivo fazendo as obras, nós estamos só crescendo. Isso aí valoriza a cidade, valoriza a gente, não dá tanto desgaste aos vereadores. E vamos lutar, outras demandas virão, nós estamos aqui para encarar essa demanda que chegam até nós. Senhor presidente, agradecer a todos e todas, uma boa noite.
Vereador Altamir.
Presidente, boa noite. Boa noite demais, vereador. Colegas vereadores, secretário, funcionário desta casa, a imprensa escrita, falada, online, os ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont, meu bom dia. Quero aqui, nesse momento de tribuna livre, deixar meu sentimento para a educação de Santos Dumont, com a perca do professor Dudu, o Eduardo. Eduardo era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito alegre, uma pessoa de uma educação fora do comum, é uma pessoa que estava formada e continuava estudando, fazendo faculdade. Eu digo que eu tive uma honra muito grande de poder levar ele para Juiz de Fora, para as faculdades dele, no ônibus da Pantera Turismo. Depois, na minha van também, poder levar ele para a faculdade de Juiz de Fora. Eu estive lá no sepultamento dele. A gente fica assim, né, coração partido. Não é que Deus deu bom descanso para ele. Também estava sofrendo muito. Deus possa dar o descanso. Ah, com certeza que é uma pessoa que vai estar de portas abertas, que Deus vai receber ele, com certeza, de portas abertas. E a família dele, que Deus possa dar o consolo e que possa dar um conforto a todos da família e todos os amigos dele. Senhor presidente. O que me traz essa tribuna livre também hoje é a questão dos moradores lá do bairro da Glória. Hoje, nesse momento, essa semana, eu estive na Copasa conversando com a senhora Vilma, nos recebeu bem lá na Copasa, a respeito da água lá do bairro da Glória. Loteamento Amaral, loteamento Canaã, também São José Operário, quase todo o bairro da Glória. E ontem, se não me engano, desde a parte da manhã de ontem, até hoje, nesse momento lá, a maioria dos moradores do bairro da Glória está tudo sem água. Eu quero dizer que está o Valdir aqui, que é morador do bairro da Glória, também ligou para a Copasa hoje, né, Valdir? Falaram que estava instalando a nova bomba, que a bomba queimou, mas agora à tarde falaram que chegou um caminhão pipa para abastecer o bairro lá. O Valdir é morador de lá, sabe melhor do que eu. A situação deles lá não é de hoje, não é hoje que está acontecendo isso. Há muitos anos, muito tempo vem acontecendo isso, que na realidade a Copasa é muito boa para cobrar as taxas que é para cobrar, mas para atender a população, a água dela, a gente pode falar que é uma água de qualidade. Mas hoje ela não trata do esgoto, continua o esgoto, teve mais aumento de água. E os moradores, com calor desse, você imagina a pessoa acamada, a pessoa dentro de casa, num momento desse, não tem uma água para poder tomar, não tem uma água para poder tomar um banho. Com calor, o cidadão trabalha o dia inteiro, seja na zona rural, seja em obra, seja onde que for. Você chegar na sua casa hoje, não poder ter uma água, não poder ter a dignidade de tomar um banho, isso é uma vergonha. Eu quero dizer aqui ao prefeito municipal, o Carlos Roberto de Azevedo, a Secretaria de Obras da Prefeitura, que ela possa tomar uma providência urgente contra essa Copasa. Porque não tem jeito, foi dito pelo outro vereador semana passada aqui. Isso é uma vergonha o que está acontecendo em vários lugares, mas no bairro da Glória está triste, principalmente ali no loteamento Amaral. Eu quero deixar aqui que é o seguinte, que a Vilma da Copasa me disse que para levar água até o bairro da Glória, que tem aumentado grande número de casa, precisa de uma autorização da rede para poder passar debaixo da linha um tubo, uma tubulação para poder chegar lá. É umas conversas que está em andamento, projeto com a rede, etc e tal. Gente, o que o pessoal quer do morador do bairro da Glória é a solução agora, é resolver o problema do pessoal lá. Essas questões de projeto, é empresa que tem que fazer mesmo lá, tem que resolver essas coisas lá, isso é um longo prazo. Os moradores vão esperar que mais 2 anos, mais 3 anos para poder ter a própria água dentro de casa? É um absurdo. Então, eu acho o seguinte, que a prefeitura, através do seu prefeito, tem que chamar a Vilma, chamar os responsáveis da Copasa. O Valdir mesmo está falando aqui, ainda deveria convidar a Vilma, o pessoal responsável da Copasa. Tem que fazer uma audiência pública em respeito da Copasa em Santos Dumont. Eu acho que nós somos 3 vereadores responsáveis. Vem aqui, todo mundo está aqui para trabalhar, ninguém está aqui de brincadeira, todo mundo quer o bem da comunidade. Agora você está chegando em casa e não tem uma água para você tomar um banho, isso é um absurdo, rapaz. Não tem lógico um negócio desse. E toda hora que você chega na Copasa para conversar, as desculpas são as mesmas, não te dão a solução. Eu vou citar um exemplo aqui: tem 3 meses que esse vereador Altamir mandou um ofício para a Copasa requerendo a questão do loteamento Amaral. Até ontem sequer não me responderam o ofício, nem respondeu o ofício esta Câmara Municipal. Mas não é só o prefeito, não. Câmara, presidente, ela tem força também. A Câmara tem uma força, se abusar, maior do que a do prefeito. Nós temos que entrar, talvez, com uma ação coletiva contra essa Copasa da Justiça, do Ministério Público, o vereador líder do governo, queria que levasse essa, o vereador Keilo Mazilão, gostaria que levasse essa demanda dos moradores do bairro da Glória e de toda a cidade que tenha essa necessidade de água, porque a gente está aí, queima uma bomba, demora. Ó, eu acho que é o seguinte, rapaz, é falta de preparo de quem recebe tanto dinheiro de Santos Dumont. Falta de preparo, se queimou uma bomba, nem possível que uma Copasa, pelo tamanho que ela é, ela não ter coragem de ter uma bomba reserva para colocar, comprar uma bomba reserva para pôr no local desse, eu acho mesmo assim, isso é um absurdo do que está acontecendo em Santos Dumont. Nós não podemos deixar, nós somos 3 vereadores, nós temos que fazer alguma coisa, presidente.
Aproveitando a tua fala, e desde já você fazer um chamar ela na casa, ela e os integrantes da Copasa para estar aqui dando uma satisfação ao bairro.
Então a gente gostaria, através do pedido do presidente Luciano, que o Hernani pudesse fazer essa convocação, né? Um convite, né?
Isso.
Da Copasa, que possa estar aqui na próxima segunda-feira, se o vereador achar melhor, e para a gente poder conversar com isso. E eu gostaria também, presidente, que pudesse chamar alguém do executivo para poder participar junto também.
É isso que eu ia complementar. Tem que ter alguém do executivo, que uma vez vendo o projeto da Copasa, o executivo, a Copasa, ela tem 72 horas para sanar qualquer problema, qualquer intervenção, falta de água, qualquer coisa. E isso não acontece. E quem que tem que cobrar da Copasa é o executivo. O executivo é que tem o poder de cobrar dela. Eu li o contrato e lá fala 72 horas, independente da intervenção que ela tiver feito. Já então, mais... não adianta só a Copasa, tem que ter representante do executivo para juntos nós tentar achar uma solução. Eu fiz um comentário que mais de 50% dos problemas da nossa cidade é relacionado à Copasa. Mais de 50%. Você vê, numa cidade de 50 mil habitantes, 50% dos problemas é Copasa, Copasa e Copasa.
Quero parabenizar o vereador Otamir pelas palavras. A Copasa, estive na Copasa recentemente não, já tem um tempo, né, que eu verifiquei esse problema que eu quero falar, sobre o tanque de água deles lá. Tem um tanque que está rachado, então assim, a Copasa usa um tanque e o outro tanque tá rachado. E assim, a Copasa já era para ter arrumado esse tanque. Tudo bem que a água de Santos Dumont, ela é em abundância, né? Não tem problema de falta de água. Os problemas que tem são problemas estruturais, de bomba e etc. Então assim, esses problemas acontecem, a Copasa vai deixando. Mas o que eu queria lembrar é que eu já pedi aqui na casa que a Câmara pudesse contratar um engenheiro, alguma pessoa técnica, que a gente pudesse ter um parecer técnico para poder encaminhar isso ao Ministério Público Estadual, encaminhar os órgãos ambientais. Por exemplo, o problema lá do loteamento Amaral. Tem pessoas que já recebi denúncias comprovadas que as bombas que atendem Santos Dumont não são bombas adequadas, precisa de uma bomba maior. Como é que a gente fala isso? A gente vai falar isso pro Ministério Público? O Ministério Público vai mandar perícia, vai demorar um tempão. Se a gente tivesse aqui na Câmara condições de mostrar em documentos que as bombas da Copasa estão ruins, aí o que acontece? A gente manda pro Ministério Público, entra com a ação popular, essas tende a resolver melhor, entende? Por isso que eu peço muito que a gente pudesse ter essa estrutura aqui na Câmara. Nós estamos devolvendo 350 mil, de repente usam parte desse dinheiro pra gente estruturar melhor a Câmara. Desculpa ter usado seu tempo, Otamir, mas era importante
muito
a inovação.
Muito obrigado, vereador Conrado. Só para concluir, eu quero aqui agradecer também o Tchãozinho, você tá certinho. Tem que convidar sim o pessoal da Prefeitura para que a gente possa poder conversar em conjunto, para que a gente possa dar uma solução aos moradores de Santos Dumont e principalmente nesse momento que está passando essas dificuldades, o morador do bairro da Glória. Porque o que não pode é as pessoas ficarem sem água em casa e pagando, que é o mais duro, né? Que é o mais triste, além de sem água e pagando. Hoje é o bairro da Glória, amanhã pode ser outros bairros. Então nós temos que tomar uma providência. E essa providência começou a ser tomada hoje. Gostaria que fizesse tudo por ofício, tá? Convidando a prefeitura por ofício, tudo por ofício. Que a gente for para o Ministério Público depois, a gente está documentado. Muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. Boa tarde. Demais colegas vereadores, a todos da imprensa, a todos funcionários, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala hoje. Eu vi o vereador Sebastião falando sobre a questão dos quebras-mola. E, inclusive, hoje teve uma moradora aqui nessa casa do Morro dos Coutinhos, da rua José Zene de Campos, pedindo que a prefeitura pudesse, né? Outros vereadores já fizeram esse pedido, colocar quebra-molas naquela localidade ali. Foi feito, né, o asfalto ali e nenhum quebra-mola. E ela falou que aquilo ali vai jorrar sangue, né? O vereador Altamir até estava presente. Ela falou que está muito perigoso, então é necessário, né? Eu não entendo, eles falam que não consta no projeto os quebra-molas quando faz as ruas, né, asfalta, mas isso era uma coisa que deveria constar, né? É igual a Vila das Perucas, está sendo asfaltada, mas já está tendo reclamação que não tem quebra-mola. Então, vai ser um problema. Então, vai ser feito dois serviços. Então, isso deveria ser melhor estudado para não acontecer isso aí. Fica aí o nosso pedido para os moradores ali do Morro dos Coutinhos e lá para a Vila das Perucas também, que está sendo asfaltado, que pudesse falar, de repente, eu não sei, pode alterar isso aí, não sei como que é, mas que você pudesse levar. Queria aproveitar também a oportunidade para estar parabenizando também a Secretaria de Saúde, na pessoa do prefeito também, sobre o ACISP, né, que vai ser um braço aqui em Santos Dumont. Nós sabemos que não vai ter todos os atendimentos, que ainda vai continuar pessoas indo para o ACISP em Juiz de Fora também, que não é toda a especialidade que vai ter aqui, mas já vai ser uma grande ajuda para nós aqui em Santos Dumont. Quero também agradecer, o vereador falou sobre a rua José Carlos de Paula, onde está sendo feito o tapa-buraco. É um bairro que eu tenho muitos parentes lá, gosto muito daquele bairro, fui criada ali. É onde a cidade de Santos Dumont nasceu, é o bairro Santo Antônio. É onde a família do prefeito mora. Então eu acho que tem que ter uma atenção toda especial para aquela localidade. Que eles possam chegar até a ponte lá, que é um pedido que a gente já fez. Já estive lá presente com o prefeito, ele já viu a situação. E aquela estrada que sai lá no campo e dá acesso para a BR. Pudesse estar aproveitando e arrumando toda aquela extensão ali também. Tem em cima da linha, a parte de cima da linha, que também são localidades que precisa. Eu acho que aquele bairro merece ser bem arrumado, estar ajeitado tudo ali que precisa. Senhor presidente, Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que dia 10 de setembro agora, nós tivemos, né, não a comemoração, mas foi o dia da manifestação contra o suicídio. A gente está vendo que com essa pandemia o número de suicídio ele vem aumentando muito, não só na cidade de Santos Dumont, como em todo o Brasil. Mas a cidade de Santos Dumont, se a gente olhar pelas estatísticas, há um grande número de suicídios. Lendo um pouquinho sobre a origem, né, do Setembro Amarelo, eu li que toda essa movimentação de conscientização com o suicídio começou com a história de um homem que chamava Mike. Ele morava nos Estados Unidos, era um jovem conhecido, né, que era uma pessoa muito carinhosa e tinha uma habilidade com mecânica. E ele tinha um carro da marca Mustang, né, que era 68, que ele mesmo recuperou ela e colocou na cor amarela. E os seus amigos, seus familiares, não sabiam que ele estava passando por problemas e ele veio a suicidar. E por isso que os colegas dele, no dia do seu enterro, levou cartas e foi colocando fitas amarelas juntamente com aquela carta e assim se tornou o Setembro Amarelo, que depois, mais tarde, em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro ser o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Com isso, eu gostaria muito de estar alertando a saúde de Santos Dumont. Porque o que acontece? Uma pessoa que ela passa por transtornos mentais, que ela passa por uma depressão, ela está passando geralmente, né, uma pessoa que não tem uma estrutura para ter uma vida assim, cheia de perigos, com medo, tipo o que nós estamos convivendo com o Covid, que vem o desemprego, a falta de alimento, pais de famílias que às vezes começa a ficar preocupado que não tem o que levar para dentro de casa e vem esses pensamentos às vezes do suicídio na cabeça. E quando isso vem, muitas das pessoas às vezes acha que isso é uma brincadeira. A pessoa está falando da boca para fora e às vezes a pessoa fala, a primeira coisa é falar e depois ela fazer isso. Essa pessoa, ela precisa ser encaminhada, né? Ela precisa ser encaminhada para um psicólogo que vai estar ajudando ela a ouvir ela e ajudando ela a conviver com as situações perigosas que ela está vivendo. E para um psiquiatra, se ela for preciso tomar alguma medicação. E hoje em dia, não só a cidade de Santos Dumont, mas a gente vê que essa carência de tanto de psicólogo como psiquiatra pelo SUS, ela é muito precária. Então as pessoas não têm. Hoje em dia um psicólogo aí que cobra mais barato, que, pelo que eu vi, é R$50 quando cobra barato mesmo para ajudar uma pessoa. E uma pessoa dessa, ela precisa de uma ajuda. Ela precisa. Ela não pode ficar sozinha, né? Aqui em Santos Dumont a gente vê há pouco tempo que aconteceu o suicídio de várias pessoas aqui. Então a gente pede, aproveitando esse mês, que dia 10 foi comemorado, que a gente possa estar levando, né, a secretaria, ela possa estar vendo a possibilidade, com o risco, esse acontecimento da pandemia, o número aumentou muito mais e vai ser preciso. Foi até juntamente com o grupo do Covid aí que nós fizemos, pedimos à secretária para ver, né, se poderia ter algo que pudesse atender a pessoa pós-Covid, que muitas pessoas ficaram com sequelas e uma das sequelas foi transtorno mentais. Elas precisam ser encaminhadas. Mas, deixando um pouco essa questão, eu sei que tudo está no nosso corpo, a doença ela vem, ela afeta o corpo, mas existe algo também que é o mundo espiritual que precisa ser tratado também. As pessoas precisam buscar mais a Deus, precisa procurar mais uma igreja. A igreja sempre, nessa pandemia, esteve com as portas abertas, não fechou, porque eu concordo, porque é um local, eu acho que a igreja é um local essencial, que precisa estar aberta, porque traz paz, traz tranquilidade, sempre que você vai ali tem uma palavra de conforto e uma palavra de ânimo. E a Bíblia, ela diz um versículo, fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esses momentos de angústia que a pessoa está triste, infelizmente às vezes nós não temos ninguém do lado. Às vezes nem familiares. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, que possa realmente confiar em Deus, saber que Deus, ele é o nosso refúgio. ele é a nossa fortaleza e ele está presente. Apesar da gente não ver, a gente pode sentir ele se a gente quiser. Que Deus possa abençoar a nossa cidade, Santos Dumont, que esse número de suicídio ele venha diminuir cada vez mais, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas e ajudar as pessoas a saírem de crises que elas estão passando. Somente isso e muito obrigado.
Vereador Tim.
Senhor presidente, boa noite, secretário, vice-presidente, aos amigos vereadores, toda a imprensa aí presente. Um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu vou ser bem breve em minhas palavras neste momento. Eu gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez o Cláudio Lins por estar sempre nos atendendo, sempre nos mantendo informado, sempre muito pronto a nos atender. Cláudio Lins está fazendo um ótimo trabalho, eu queria agradecer a ele. E eu gostaria de fazer neste momento, senhor presidente, um apelo ao nosso executivo, à nossa Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, para que venha dar um pouco mais de atenção a lugares que a gente sabe que é prioridade em nossa cidade. Como nós sabemos, já está próximo às chuvas, né? Já não está mais longe. E lugares como a Travessa do Moinho, como vários outros lugares aí que a gente tem conhecimento, carece de uma atenção mais rápido possível. Sendo que a gente já fez vários ofícios, vários requerimentos, e vai chegar a chuva novamente e mais uma vez o povo vai sofrer com a lama, com as águas, com as enchentes. Então que eles possam dar uma atenção o mais rápido possível para que a dor diminua desse povo. E eu gostaria de fazer esse apelo e atendendo também ao pedido dos moradores do bairro Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila Palmira, eles me ligaram, me pediram para que a gente pudesse levar até eles o gabinete itinerante. Então neste próximo sábado, no dia acho que é 18, a gente vai estar lá para atender, para conversar com eles, né, dar um pouco de atenção e tentar trazer aqui para a nossa casa, aqui, nossa câmara, aquilo que é de prioridade para eles, para que o nosso executivo, as nossas secretarias possam dar atenção e tentar ajudar da maneira possível. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, a qual eu cumprimento novamente todos os vereadores. Eu, senhor presidente, eu gostaria de começar usando a tribuna para falar um pouco da iluminação pública. Como é que aconteceu tudo quando aqui tem 3 ou 4 vereadores que na ocasião também votaram para o recurso da iluminação pública. A CEMIG, ela não poderia ficar para troca de iluminação, para extensão de rede e tinha um prazo determinado para passar para a prefeitura. E aí votamos o projeto, fomos muito questionados e as pessoas cobrando da gente com relação a pagar a iluminação e não ter iluminação. E aí foi uma promessa do prefeito Betinho de revogar e fazer, nós pedimos até que ele fizesse isso, mas ele achou por bem não fazer. Mas o importante hoje é que está tendo resultado. Nós, no segundo ano de mandato dele, cobramos muito e põe em prática, porque o dinheiro estava lá e não estava fazendo as extensões, e as pessoas pagam sem ver o benefício, vai achar ruim mesmo, principalmente na zona rural. E me lembro que na época mandou os vereadores a fazer indicações para montar os projetos, para alguns lugares, e agora eu quero parabenizar pelo serviço que está sendo feito. Agora eu acabei de receber essa tarde do Cláudio Lins, lá nas perobas de cima, está faltando em alguns lugares, que foi uma indicação minha, como foi na Vila Brandão. E é claro que os vereadores do mandato passado também, muitas indicações. E agora está fazendo lá no Corintiano, que é lá nas perobas de cima. Estão colocando lá, me parece que 13 postes. Então é mais um empenho dos vereadores, isso é mais uma abertura que o executivo deu para que os vereadores fizessem essa indicação. E aí eu estou aqui parabenizando pelo serviço que está sendo feito lá, que lá eles fizeram com postes de madeira a população pela demora, e agora está sendo feito definitivo. Então aqui só para deixar registrado com relação aos corintianos, que é na Peroba de Cima. E na Vila Branca vai acabar de fazer a rede, a extensão de rede. Com relação ao asfalto da Vila Brandão, deu uma parada, eu até cobri agora, acabei de ligar agora, consegui falar com o Oscarzinho, secretário de obras, porque deu uma parada. Na verdade, acho que a decisão foi muito rápida de asfaltar e acabou que algumas coisas ficou feito meio que sem planejamento, na verdade. Porque foi uma decisão tomada, eu conversei, ele aceitou, catou, vai asfaltar, e não foi feito, pegou meio que o secretário de obra sem saber, logo em seguida ele me ligou, tinha aberto a licitação lá e aí não ia fazer a captação, passou a fazer captação. Então, começou o serviço, deu uma parada, a população já fica meio que... Por que que não vai terminar aí? A cobrança sendo muito grande. Então eu quero colocar que eu conversei com o Oscarzinho publicamente. Ele colocou que já chegou 2 caminhões de manilha, vai chegar mais 4 caminhões para fazer a captação de água. Os meios também estão chegando. A demanda está sendo muito grande de outras prefeituras, por causa da questão das águas que estão chegando. Então, meio que para tranquilizar que a obra não vai parar. Acho que também que não tem como parar uma obra daquela que já está bem encaminhada. E dizer que o secretário falou que não vai ter problema, eu cobrei, porque por causa da questão da chuva, né? Também fico preocupado. Mas ele acha que os pedaços mais críticos, que as partes mais baixas já foram feitas, e as partes mais altas, dando 2-3 dias de sol, concretiza o serviço. Vamos acreditar, eu tenho muita confiança no secretário Oscarzinho, e vamos aguardar, dizer que dentro de 15, talvez um pouquinho menos, dependendo do material chegar, ele retoma as obras lá. É isso que eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente. Boa noite, ao secretário, a todos os vereadores, vereadora, as pessoas presentes na casa. Um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Momento de agradecer o Pedro pela Ponte da Solidariedade, como muitos já pediram para ele lá, com os pedidos de rapidez naquela ponte que, no caso, estava dando muito trabalho lá para a comunidade, em passar em cima daquela ponte, estava partido já. Graças a Deus deu tempo de arrumar e a ponte agora está com livre acesso de ir e vir normalmente lá para as pessoas. Já enviei um ofício ao prefeito e à Secretaria de Obras para fazer a ponte lá de alvenaria, porque essa também não vai aguentar muito tempo, entendeu? Então, temos que aproveitar o momento enquanto ela está lá atendendo, fazendo a lateral, dá para fazer a ponte de alvenaria, após ela concluída, desmancha de madeira. Então já enviei ao prefeito com fotos, já conversei com o prefeito. Então agradecer o Pedro pelo trabalho prestado, não só o Pedro, como todos os funcionários responsáveis pelaquela obra lá também, que são várias pessoas que estão envolvidas nessa obra. Sobre a falta de água no bairro da Glória, a gente conversando, eu e o Otami, a gente conversando a respeito, lá é anos e anos que falta água, o reservatório lá só está funcionando um só, porque o outro está rachado, bombas, em vez em quando dá os problemas mesmo de queimar bomba lá, de estragar as bombas. Então o bairro da Glória inteiro sofre com essa questão, tanto São José Operário, o bairro da Glória todo. E eu mandei para o Estado um pedido para poder colocar lá reservatórios de água nas comunidades para sanar o problema o mais rápido possível. E eu li aqui, junto a vocês, que foi falada a mesma coisa que foi passado para você. Depende da linha, depende de não sei o que, da MRS liberar e tal, tal. Então, vereador, você falou a verdade, tem que solucionar o problema agora, não esperar o que vai fazer não. Nós estamos também, vereador, de olho nessa situação, porque não pode continuar do jeito que está. E outra coisa, a água lá, não sei se na cidade toda, porque não chegou até a mim, mas no bairro da Glória muita gente reclamou o aumento da taxa de pagamento de água. Por quê? Com a falta de água, e quando a água chega tarde, a pessoa está com o registro aberto, com certeza está passando ar. E na época, quando a gente foi vereador, que é a primeira vez, a gente trouxe o pessoal responsável, que a gente comentou sobre o ar nas torneiras, e eles alegaram ainda que não sei o que, quando não tem água, o ar volta com o negócio, com o relógio e tal. Mentira. Então acontece, são muitas coisas que vai ter que ser vistas aqui. A respeito do ar também, entendeu? Se tem algum sistema que impede esse ar, o que que nós podemos nos posicionar para que coloque esse sistema lá no registro lá da água, entendeu? Se há um sistema, por que que não pode colocar? Será que as pessoas já têm que pagar ar também a vida inteira? Então temos que olhar muita coisa para ser vista aqui. Nós estamos de olho não só para o bairro da Glória, mas para a cidade inteira. Todos os vereadores aqui sabem do problema que a cidade está passando. A questão que o Sebastião relatou do prazo dela também concluir todos os trabalhos que ela faz aqui de 72 horas. Não é feito. Tampa, abre o buraco depois de quase um mês que vai lá tampar. Então acontece isso também. Nós vamos ter que bater em cima sobre isso. Se existe a lei, tem que se cumprir a lei. É o meu modo de pensar. Tem que se cumprir a lei. Então, muitas coisas para ser revistas, e todos nós aqui temos que nos unir, junto com o jurista, alguém representante da prefeitura, para que possamos cobrar o que realmente está na lei. Então, sobre as melhorias no bairro, sobre as águas, Altami, agradeço o apoio do vereador Altami e outros vereadores também que sempre estão de olho também a respeito dessa questão.
Uma parte, vereador. Só para concluir um raciocínio meio antigo, eu também fiz alguns pedidos para a senhora Vilma a respeito da Copasa em relação a um reservatório maior para a parte alta do Baixo Santo Antônio e não tive também resposta. Eu acho que a gente não deve ultrapassar os limites, já que existe uma hierarquia. Só que nesse momento já é mais seguir a hierarquia de contar com a senhora Vilma, com todo respeito ao trabalho dela, porque 70%, 80% das demandas de problema na cidade é a Copasa e ela não dá nem resposta pra gente. A gente tem que procurar órgãos maiores para que resolvam o nosso problema. Infelizmente, a Lixa já cessou de falar com a senhora Vilma. Infelizmente. O presidente está solicitando a presença dela aqui através de um requerimento. Isso aí vai ser muito bem-vindo, mas a gente já pode pensar em coisa maior, infelizmente.
Com certeza, vereador.
Vereador Valdir, só para fortalecer aí também, eu gostaria assim, que todos os vereadores, né, e todos os assessores de vereadores aí pudessem pegar todos os requerimentos desse mandato nosso, que a gente pudesse montar aqui uma pasta aqui, a gente vai apresentar no momento que ela estiver aqui, tantos os pedidos que nenhum de nós tivemos resposta, entendeu? Porque vai estar o pessoal da prefeitura, vai estar mais gente, deveria convidar mais órgãos que vocês acharem, deveria convidar do Ministério Público, alguém. Eu acho que tem que envolver isso mesmo, fazer tipo audiência pública aqui, envolver as pessoas mesmo, para que a gente possa dar uma resposta à população de São Dumont que merece.
Eu acho assim que é muito importante fazer isso tudo aí que vocês estão falando. Só que a Vilma também, ela é funcionária. É, assim, eu estou falando isso porque hoje mesmo eu liguei para ela uma situação lá no bairro Santo Antônio, de uma tampa de bueiro que tem 2 meses, que eles colocaram a placa lá, e ela disse que está aguardando chegar, né? A mesma coisa que a prefeitura. Foi licitado, tá. Eu acho que o que tem que ser convidado é uma pessoa assim, do Estado, entendeu? Um representante, não sei quem poderia, porque a situação é complicada.
A pessoa
ela
superior
é
a ela, né, vereadora?
Ela é funcionária, ela quer resolver, porque assim, eu não estou aqui defendendo ela, mas a gente liga para ela, ela até sabe da situação, ela falou assim, eu já sei a situação, mas eu estou aguardando. Então eu acho que seria importante se pudesse vir alguém, né, assim, lá de Belo Horizonte.
É, que esclareceu o vereador Tami, não só ela, como alguém maior do que ela para estar presente aqui. Ele esclareceu esse fato para o Hernani. Então não vai vir só ela,
pela ordem, pessoas Valdir, acima dela. Permite uma parte. Sim. Parece que há uma regional em Ubá. Talvez desdobraríamos alguém nesse sentido.
Vereador Valdir, uma parte?
Sim.
Não, é só para ajudar. Tem Ubá, nós lutamos. A Copasa vai ser sempre um problema para a população de São Dumont, não é verdade? Porque eu acho que tem que chamar a Vilma mesmo. A Vilma é uma pessoa que atende a gente bem, mas se não resolve, tem que pressionar ela para ela falar com o superior dela falar para cima. Porque se não falar, fica isso aí, a população penando. Eu acho que tem que chamar mesmo o superior dela de Ubá, ele tem que vim, se não for, chama de Belo Horizonte e vai assim.
E concluir também com, se não tem como fazer pela linha, vão colocar lá o que abasteça a população lá de acordo, isso aí é importante.
Não, porque para cobrar os 75%, não custou a população de São Zimão, não. Eles estão levando em muito dinheiro.
Agradeço os pares aí, entendeu? Cláudio Lins também me enviou. Chegaram 8 carretas de poste. Quarta-feira vai chegar mais 2. Fizemos 115 projetos de extensão de rede na cidade e distrito e foram executados até o momento 40% desses projetos de 115. E depois que executar os 115 projetos, tem mais 50 novos projetos para ser feito de extensão de poste de iluminação para a população de Santos Dumont. Então agradecer ao Cláudio Lins também pelo trabalho que foi feito. Hoje eu estive na Solidade, perto da Fazenda Solidade, próximo à Casa Verde lá aqui em frente, conversando com os moradores lá, estão muito felizes pelo o que eles estão recebendo, porque eles pagam para ter, e eles estão muito felizes de ver o resultado da melhoria que vai ser para eles lá. Então lá vai ser colocado 8 postes e 1 transformador. Então, quer dizer, vai atender a população vai ficar satisfeita porque está pagando uma coisa que vai valorizar lá onde eles moram, melhorar para eles o acesso. Então, a questão do bairro da Glória também voltando, melhorias no bairro. Conversei com o Oscar, ele já me falou que quando ele começar as obras no bairro da Glória, que vai ser feito muitas coisas. Por quê? Eu mandei muita coisa do bairro da Glória e da cidade para ele. E o bairro da Glória precisa de arrumar a rua da Igreja da Glória, o São José Operário tem que arrumar tudo, porque está vazando esgoto de baixo, as chuvas estão chegando, em frente à casa do São Josias, lá na rua, Estrada da Solidade, lá dá muita lama, um problema muito sério lá para os moradores, o asfalto já se foi mesmo,
precisa ser feito, bueiro tudo quebrado, entupido, já mandei fotos, então o Oscar tem consciência de total as condições que está o nosso bairro hoje, porque eu já enviei tudo. Operação Tampa Buraco, já estou repetindo pedidos para ele, então estamos aguardando o secretário de obras no bairro da Glória para resolver essa situação. Para finalizar, dar os parabéns ao prefeito pelo Assis em nossa cidade, que vai nos atender, nos ajudar muito. Parabenizo ao prefeito pela chegada do Assis, dizer para a comunidade que não só o vereador Valdir da Banda, como todos os vereadores, estão dispostos a trabalhar, a lutar e procurar os responsáveis para que uma Santos Dumont seja cada dia melhor. Então, todos os vereadores aqui têm suas demandas, todos os vereadores aqui têm as suas cobranças, e quem procurar para se cobrar. O que nós vamos ficar felizes é com isso, agradecendo realmente as coisas que estão acontecendo em nosso município, que são benfeitorias para toda a população, tanto a CISP como as iluminações públicas e os atendimentos que são feitos com asfaltamento e melhorias em nossa cidade. Então eu agradeço, presidente, não só Valdir da Banda, mas todos os vereadores que opinaram e que dão as suas sugestões e que correm atrás para uma Santos Dumont melhor.
Encerramento, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 20 de setembro de 2021, segunda-feira, às 17 horas. Boa noite a todos.